o nosso trabalho na consciência e a nossa perfeita integração aqui no mundo natural, na natureza, na vida prática, isso é ajudado pela experiência passada de muitos seres evoluídos e que deixaram para nós a sua experiência, às vezes escrita através de livros sagrados ou de obras inspiradas. Então, externamente, nós temos esta ajuda, que é a experiência dessas criaturas que viveram antes de nós e que fizeram essa fusão perfeita entre o trabalho na consciência e o trabalho prático, o trabalho na natureza e com a natureza. Como nós estamos aqui tentando a aproximação com o reino angélico, que nos facilita muito essa fusão, essa síntese na nossa vida e na nossa evolução também, a gente vai trazer algumas anotações e alguns exercícios de aproximação propostos por uma antiga tradição muito baseada na aproximação com o reino angélico. Trata-se daquela comunidade dos essênios, um povo muito misterioso. Eu não sei se pode ser chamado de povo, porque era um grupo de judeus, considerado uma seita. Também não sei se era bem seita. Existem muito poucas notícias sobre esse grupo, sobre essa comunidade. Mas existem alguns documentos no Vaticano que são mantidos guardados e em outras bibliotecas especializadas, mas muito pouca coisa realmente existe sobre essa comunidade. E essa comunidade que existiu, parece, 2 ou 3 séculos antes de Cristo e que perdurou por 1 século ainda depois de Cristo, tem-se notícia dela durante 3 séculos. Ali perto do Mar Morto, na Palestina, e uma outra ramificação dela no Egito. Eles primavam pelo contato angélico. Eles tinham conhecimentos ocultos, internos, sobre a existência dos anjos. E embora os documentos deste grupo sejam muito raros, alguns trechos daquilo que é chamado o Evangelho dos Essênios, que é todo o Evangelho de Jesus contado pelos documentos deles. Nesses textos, nós encontramos muitas sugestões interessantes para exercício de aproximação ao reino angélico. E como nós nos propomos fazer uma aproximação real com esses anjos, com estes seres, nós podemos ver algo deste conhecimento. Sabe-se que desse grupo dos essênios saíram elementos muito conhecidos como o profeta Elias, como João Batista, como o apóstolo João e o próprio Mestre Jesus. E essa comunidade, que fazia uma vida extremamente adequada para o contato angélico, esta comunidade vivia longe das grandes cidades, eles não moravam nas cidades. E eles procuravam unir na sua vida diária, no seu esquema de vida diária, exatamente o trabalho na consciência e o trabalho com a natureza, e o trabalho prático. E é nesse ponto que os essênios nos interessam muito. E eles, através desses 2 caminhos perfeitamente fundidos, e através dessa experiência acumulada das gerações passadas deles, eles conseguiam realmente uma aproximação. E eles tinham entre eles alguns que conseguiram uma notável interiorização. E esses ajudavam, trabalhavam os outros, de forma que todos pudessem conseguir essa autorrealização espiritual. Alguns pontos da vida desses essênios eram muito inspirados pela hierarquia angélica. como por exemplo, eles terem os bens em comum. Eles colocavam tudo em comum entre eles. Dedicavam, dentro do seu horário diário, um tempo preciso para a meditação, para o silêncio e para a oração. Isso fazia parte da vida diária deles. O alimento deles era uma coisa muito sensível, muito frugal, trabalhada com uma vibração muito elevada. Eles trabalhavam na agricultura uma grande parte do dia muito ordenadamente. E eles conseguiam frutas, verduras, eles conseguiam tudo aquilo que normalmente se consegue nas terras férteis, eles conseguiam isso no deserto e nos lugares onde a terra era desértica. De forma que não há dúvida nenhuma de que todo o trabalho deles era de inspiração angélica. E não há dúvida nenhuma da presença do reino angélico na vida dessa comunidade. Porque só as irradiações angélicas e só um íntimo contato com o mundo natural e com os mundos superiores é que pode trazer esses resultados. Uma outra característica deles, e que era reconhecida como de inspiração angélica, eles não tinham empregados. Então eles é que faziam tudo, eles se supriam do ponto de vista da mão de obra. E isso não era uma coisa normal na sociedade mesmo daquela época, porque na sociedade daquela época existiam inclusive os escravos. E entre eles não havia servidores, e muito menos escravidão, é lógico. Eles faziam tudo. E eles foram o primeiro grupo que se conhece que deu um testemunho desestimulando a escravidão e desestimulando o trabalho pago. Entre eles, era considerado fora da lei espiritual, e eles tinham muita consciência disso, tanto a pobreza quanto a riqueza. Então, entre eles não havia pobres e nem ricos. Os bens eram igualmente distribuídos, e por isso eles viviam à parte dos centros das cidades e da sociedade normal da época, onde isso não seria possível. Depois eles tinham também, de inspiração angélica, um sistema baseado no fato que tudo aquilo que a gente precisa pode ser conseguido sem luta. E eles não tinham luta de espécie alguma entre eles. Nunca se soube que um essênio lutasse contra alguém. Eles nunca fizeram guerras, nunca tomaram terras dos outros, coisas que eram comuns naquela época, mas eles não tinham a menor preocupação nesse sentido. E parece que durante todos os séculos que eles viveram comunitariamente, parece que nunca eles conheceram miséria, nunca conheceram privação e nunca passaram a falta de nada. Não se sabe exatamente quando isto começou no plano físico e também não se sabe como isto acabou. Mas se sabe que muitos eus superiores naqueles séculos encarnaram ali e que nas suas encarnações futuras esses eus superiores conseguiram imprimir nas personalidades futuras muitas coisas que eram comuns a esses essênios. E dessa forma influenciaram muitos outros povos, influenciaram muitas outras correntes e muitos outros grupos humanos. No campo da consciência, trabalhavam a meditação, trabalhavam a oração, conjugada com ritmos precisos, como por exemplo, eles se levantavam antes do sol, e quando o dia começava a clarear, eles estavam em meditação. E logo depois desta meditação, eles tomavam um banho frio e assim ativavam a circulação de uma maneira que lhes permitia ter um ritmo diário, um ritmo físico correto, sem a interferência de coisas de material inerte. Então, esta terapia que eles faziam de manhã cedo Isto era em função da consciência deles, era em função do crescimento dessa consciência. E depois eles se interessavam também no campo da consciência pelo tema da educação, pela cura, porque eles eram terapeutas conhecidos, eles curavam à distância, curavam internamente, faziam cura espiritual. E na educação deles era incluída também a astronomia, porque eles consideravam isto uma ligação com os mundos distantes e uma ligação com todos os cantos do universo. Para eles conseguirem o dom da previsão e de certas profecias, o que seria útil para a vida da comunidade, porque eles não tinham planejamento próprio, eles procuravam intuir qual era o plano, o que deveria ser feito. Então, para isso, eles usavam certos elementos externos para conseguir essa possibilidade de profetizar, esta possibilidade de ver antecipadamente quais seriam os planos e quais seriam as direções nas quais eles deviam trabalhar. Então, aí eles usavam jejuns, porque o jejum é uma coisa que deve ser adequada ao indivíduo, aonde o indivíduo mora, ao clima, a qualidade das coisas, tudo isso determina a forma do jejum. E eles usavam plantas e ervas em função desse desenvolvimento da consciência. Eles trabalhavam no campo a maior parte do tempo, porque, segundo essas tradições, segundo essa sabedoria, é no campo e é em contato com a natureza que se tem as maiores oportunidades desta abertura. Mesmo nas primitivas, principais e primitivas ordens monásticas que trabalhavam muito a consciência e muito o contato angélico, essas pessoas se reuniam sempre fora da cidade, sempre nos campos. E se sabe que a qualidade da vibração angélica num local onde haja natureza é diferente da vibração angélica numa cidade. As refeições desses essênios eram também oportunidades de contato e de união com o alimento, com aquilo que se estava ingerindo. Então, através da refeição, se fazia como que um trabalho de unificação com a natureza, com tudo aquilo que vinha na alimentação. Então, as refeições deles eram totalmente silenciosas, não havia conversa alguma nas refeições. E dizem os documentos que havia um alinhamento e uma prece no início da refeição, e outro alinhamento e outra prece no final das refeições. Eles chegavam para as refeições todos juntos e saíam todos juntos, depois de terem feito um alinhamento no princípio e um alinhamento no fim. Eles não comiam carne nenhuma. Durante as tardes, eles faziam uma comunhão maior com as forças celestes, quando se chegava mais na hora do crepúsculo. Então se levantavam muito cedo, antes do sol, de forma que eles pudessem fazer um contato muito especial com a natureza em toda a parte da manhã, trabalhando na terra e trabalhando na agricultura, e depois na parte da tarde faziam um contato com essas forças celestes, com essas forças não naturais. Estes homens viviam em média 120 anos fisicamente. Essa era a média da idade entre eles. Para se entrar nesta comunidade, porque nesta comunidade não se procriava, com essa aproximação, com essa procura de uma convivência angélica, com esta procura não havia procriação ali. E quando entrava um novo elemento, que poderia ser uma criança, isto era visto em meditação e esta criança vinha de fora. Esta criança deixava o seu ambiente e ingressava nesta comunidade. Mas ali não havia sexo no plano físico. E quando o indivíduo entrava nessa comunidade, ele tinha um ano de período probatório. E depois ele passava 3 anos, depois desse primeiro ano de trabalho probatório, ele passava 3 anos que era chamado trabalho iniciático, isto é, ele era informado e ele estudava através daqueles que tinham experiência, inclusive experiência interna, ele passava por um estudo especial, por um treinamento especial. E depois disso passavam mais 7 anos antes que eles fossem admitidos dentro desta comunidade. Então, praticamente, o ciclo era um ciclo de 10 anos. Eles sabiam que toda a nossa desarmonia com as leis espirituais e com as leis do universo, que isso era a causa de todos os males, e que isso era a causa das doenças, que isso era a causa das misérias, que isso era a causa de todos os problemas. Então eles se propunham a viver em total união com essas leis espirituais e, dentro do possível, em total união com o centro interno de cada um, para que na comunidade não houvesse males, não houvesse desequilíbrios, não houvesse miséria. Eles buscavam aquilo que chamavam de paz no corpo físico, aquilo que se chamava de paz no coração e aquilo que se chamava de paz na mente. E para isso, eles invocavam energias angélicas específicas. Então eles se colocavam numa intenção de ter a paz física, de ter a paz corporal, de ter o equilíbrio corporal. Eles se colocavam nessa intenção e eles invocavam um certo anjo ou uma certa energia angélica que eles chamavam que a energia do poder, exatamente no momento em que eles estavam buscando esta paz e esta harmonia no plano físico. Depois eles invocavam uma energia do amor, ou o anjo do amor, na hora deles terem a paz no coração, na hora deles terem a paz dos sentimentos. E eles invocavam o anjo da sabedoria, ou a energia da sabedoria, na hora que eles quisessem a paz mental. E todas essas frases que parecem simbólicas, que são poéticas, isto corresponde a muitas leis psicológicas, inclusive. Quando eles estudavam a consciência e quando eles procuravam crescer em consciência, esses homens inspirados pelos anjos, eles sabiam que o desenvolvimento da consciência é a chave para nós compreendermos a vida e para nós compreendermos o universo. E eles sabiam também que certas leis da consciência não são completas para a gente ter um desenvolvimento prático aqui no plano material. Então eles sabiam que quando a gente quer desenvolver muito a consciência, que a gente corre o risco de perder o equilíbrio dentro da realidade material. E para não perderem aquilo que eles chamavam o cuidado com as coisas materiais e a precisão e o ritmo com as coisas materiais, eles imprimiam na sua vida o ritmo oposto. Isto é, eles dividiam a coisa em trabalho na consciência e em trabalho prático com a natureza. Então não só buscavam dentro de si a forma para trabalhar na natureza, como procuravam saber quais são as leis da natureza e quais são as formas nas quais a natureza trabalha para eles se encaixarem naquilo. Então eles formavam um movimento de dentro para fora através do estudo da consciência. E formavam um movimento de fora para dentro, seguindo essas leis naturais, seguindo os ritmos naturais, e assim juntando esses dois mundos. A natureza, os ritmos externos que a gente encontra, são considerados como um livro aberto, um livro mesmo de sabedoria. Quando os essênios se dirigiam aos anjos, se dirigiam a esse reino angélico, que sempre foi muito misterioso, porque este reino angélico que trabalha na consciência, ele não está presente nos mundos da forma, ele não está presente nos mundos formais. Mas esses seres, mesmo não presentes no mundo formal, eles procuram estimular a consciência do homem, inclusive nesses mundos, inclusive nesses pontos. Então os essênios tinham uma série de técnicas que eram coisas muito simples. A técnica principal era a vida deles, a vida diária deles, estar num perfeito equilíbrio. Isto é fundamental. Era todo o ritmo diário estar dentro de uma forma que seguisse o mais possível o ritmo externo cósmico, aquilo que era o amanhecer, aquilo que era o entardecer, aquilo que eram os elementos, como possa ser a água, como possa ser o ar, como possa ser a terra e o fogo. E eles tinham o que eles chamavam de sete comunhões, sete práticas de comunhão, de integração com esse reino angélico. E essas sete práticas de comunhão, elas eram sete com tudo aquilo que diz respeito com as leis naturais, e depois outras sete práticas que diziam respeito a tudo que eram as leis não naturais, as leis do Pai Celeste, como eles diziam. E para cada uma dessas comunhões, eles elegeram um anjo, eles elegeram uma entidade angélica, de alto nível, e invocavam então esta entidade angélica. Mas sem a mínima superstição, porque não se tratava de uma invocação de uma entidade, mas se tratava, pelo que eu consegui captar e compreender de um texto antigo deles, que não era nem muito explicado, porque é todo esotérico, me parece que não havia nenhuma invocação de nenhum ser, mas a comunhão era com aquele ser, porém através de um setor da vida, ou através de um setor da consciência, onde eles sabiam que a energia daquele ser estava. Então eles ficavam bem concretamente, bem objetivamente voltados para a energia representada por aquele ser. Então eles tinham sete comunhões diárias, com o que eles chamavam de sete anjos, cada um representando um setor desta natureza. E tinham outras sete comunhões, que eram representadas por outros sete anjos, que representavam aquele estado de consciência que eles pretendiam conseguir, ao qual eles pretendiam chegar. E esses sete anjos, que eram os pontos centrais, que era a energia central dessas sete comunhões com a natureza, era aquilo que eles chamavam o anjo do sol, o anjo da água, o anjo do ar, o anjo da terra, o anjo da vida, o anjo da alegria e o anjo da mãe terra, que eram energias altíssimas, de grande valor, e que eram invocadas através de reflexões. Quando eles refletiam que não poderia haver este calor que é necessário à vida, que não poderia haver esta luz física, que não poderia haver vida sem isso, então eles ficavam refletindo sobre o valor dessa luz e o valor desse calor, o valor desse sol, e aí passavam para a essência desse calor, a essência dessa vida, a essência dessa luz, que tem uma correspondência dentro de nós. Esse calor do sol é um calor que emana de nós também, é uma irradiação que emana de nós. Essa luz que vem do sol É uma luz que pode vir também na nossa mente. Então eles faziam essas reflexões nos seus momentos de silêncio, e isso eles chamavam de invocação do anjo do sol. Então, esta energia que eles chamavam de anjo do sol era invocada com uma reflexão a respeito de todas essas qualidades, como o anjo da água. Eles refletiam sobre esta chuva que cai. Sem a chuva, não pode desenvolver nada na terra. Ela fertiliza a terra. No sangue que corre nas minhas veias, no sangue que corre no meu corpo, isto tudo é água, isto tudo tem água. Então esse elemento água é uma coisa com a qual eu estou unido. Eu estou unido porque esse sangue faz parte de mim. Essa chuva que cai, se ela não cair, não é possível a vida. Então eles faziam este trabalho de elaboração e chamavam isso de comunhão com o anjo da água. E assim eles estavam presentes, eles estavam unidos com toda essa energia que está dentro dessa água, que está dentro desse elemento. Com respeito à comunhão com o anjo do ar, refletiam sobre os perfumes todos que se sente através do ar. Esses perfumes que são transmissores de coisas. As flores transmitem coisas para nós através dos perfumes. Através dos perfumes, nós podemos receber sentimentos, nós podemos receber estados internos. E então aí, unindo-se com isso, eles estavam comungando com o anjo do ar. Com o anjo da terra, eles cuidavam dessa aproximação, refletindo sobre os produtos da terra. Eles refletiam sobre um grão, como é um grão. Em silêncio, eles procuravam entrar dentro daquele grão, se unir dentro daquele grão. Então, era uma maneira reflexiva, objetiva, da gente se comunicar com uma energia verdadeira. E sem perigo com isso, da gente fazer comunicações com seres de planos intermediários. Vejam a sabedoria que existia nessas comunhões. Que forma sutil de se estar dentro dessa hierarquia angélica sem perder o contato, sem perder a presença desses elementos vitais aqui no mundo físico. E poderia ser um trabalho reflexivo de aproximação se a gente buscasse elementos assim reais, elementos vitais, se a gente fizesse a aproximação com isso, no sentido de se abrir em agradecimento pela presença disso, pela função disso na nossa vida. Então, além desse anjo do sol, desse anjo da água, desse anjo do ar, desse anjo da terra, aos quais eles se aproximavam através de elementos muito concretos, de coisas muito concretas que faziam parte da vida, eles tinham o próprio anjo da vida, que era uma aproximação feita através do agradecimento por se ter vigor, por se ter vida. Vida para orar, vida para trabalhar, vida para estudar, vida para passar o dia. Então, esta permanente abertura para esta vida, essa forma de acolher essa vida, de agradecer por essa vida, isso então era considerada uma comunhão com esta energia da vida. Como você vai invocar o anjo da cura? Se esse anjo não tem forma, se não é com palavras que você se dirige a ele, não é com pensamento, como é que você vai entrar nessa energia da cura? Segundo o que os essênios faziam, era uma reflexão sobre uma coisa que exprimisse aquela energia. Então, se nós sabemos que a cura espiritual é uma perfeita comunhão entre a nossa mente humana, a nossa vontade humana e a vontade superior e a mente superior, se a gente fizer uma reflexão sobre a união dessas duas vontades em nós, e a gente renunciando à nossa pessoal vontade, querendo a outra, você está praticamente invocando o anjo da cura. Porque você está exatamente no espírito do anjo da cura. Mas isso é um trabalho na sua consciência, é um trabalho interno, e que você descobrirá as suas linhas de menor resistência para fazer, descobrindo em você mesma isso. Você vê, para atrair o anjo da água, eles agradeciam pela chuva, eles visualizavam a chuva que caía, eles comungavam com a chuva. Não como elemento material, mas como algo que tinha ali dentro e que fazia parte da manifestação de uma energia superior. Parece uma coisa simplesmente poética, mas é uma coisa muito prática. Porque quando cai uma chuva, essa chuva não está só fertilizando a terra. Essa chuva está provocando no indivíduo uma série de mudanças, uma série de reações. E se ele não está em perfeita comunhão com a chuva, ele é capaz até de rejeitar a chuva quando ela cai, por algum motivo. Não é muito comum isso? Ou ele pode ficar eufórico quando cai uma chuva, o que também é sair fora da tranquilidade. É sair da paz interior. Então, essa reflexão sobre esses elementos te une de tal maneira que quando chove, você permanece no seu equilíbrio e você ao mesmo tempo se une com aquele fato. É uma forma de você ir se integrando, mas não considerar a chuva só como um fato físico que está caindo, a água que está caindo. Aquilo é uma energia fertilizante, aquilo é uma energia purificadora. Está vindo uma energia de purificação, simbolizada por uma água que limpa tudo. Se a gente tem tudo isso em mente, a gente está fazendo a comunhão com a energia, com o interno da chuva, com aquilo que está ali dentro. E isso é uma vida bastante ligada a todos esses reinos. No campo da parte interna, né, da parte da consciência, existia também uma série de, que eles chamavam de anjos, e que eram exatamente as qualidades de muitas coisas físicas. Então, enquanto se fazia a aproximação com o anjo do sol, refletindo sobre o calor, e refletindo sobre a luz que ele dava, e essa reflexão, essa comunhão, se fazia na parte da manhã, que era uma adesão à natureza. Então aí era o anjo do sol. Na parte da tarde, na hora do crepúsculo, se fazia o trabalho de comunhão com o anjo do poder, que era aquilo que eles consideravam a parte interna do sol. Então de manhã era o calor e a luz, e à tarde era o poder, por causa do grande poder interno que dentro daquela entidade interna que é o Sol, para manter esse sistema solar unido. Então aqui, de manhã, se unia com a parte externa e à tarde se unia com a energia do poder. Então aí você já tinha duas energias no mesmo dia e que na consciência do indivíduo formavam a ligação. O que correspondia ao anjo da água, como o anjo da água se refletia sobre a chuva, sobre a fertilização da terra, sobre o sangue que corre nas nossas veias, né? O que correspondia a isso era uma outra energia que eles chamavam de anjo do amor, da qual eles se aproximavam à tarde. E eles chamavam de anjo do amor aquela coisa que fazia essa energia de purificação correr eternamente naquelas dimensões eternas. Então ligava com essa energia de purificação, com a chuva que caía, e na consciência ficava completamente ligado aquilo que era físico com aquilo que era interno. Porque tudo aquilo que é físico e que é externo tem um simbolismo interno, tem uma função interna também. Uma outra qualidade da qual eles se aproximavam era o que eles chamavam de anjo da sabedoria. E esse anjo da sabedoria era uma reflexão na qual eles pediam para ser liberados do medo. E eles então procuravam aquele nível interno deles aonde não existia medo. Eles partiam de um estado de fato que o medo estava presente no ser humano, então eles invocavam a liberação desse medo. E eles consideravam isso algo que faz parte do trabalho do anjo da sabedoria. O anjo da vida eterna, que era uma outra situação, um outro estado de consciência, eles se consideravam em comunhão com esta energia da vida eterna, refletindo sobre a própria eternidade. Então, eu me considero um ser imortal, eu sei que não vou morrer, então eu reflito sobre essa minha condição de imortal, como é que eu sou imortal, como eu me sinto imortal. E eu sei que eu sou imortal, porque quando meu corpo está dormindo e eu não me lembro do que se está passando com ele durante a noite, eu sei que eu continuo vivo. Mesmo que o meu corpo, o meu cérebro naquele momento tenha muito menos funções, eu me considero vivo. Então, refletindo sobre essa eternidade, eu faço contato com esse anjo da vida eterna. Porque o reino angélico está presente em todos os setores da vida. É ele que cuida da estimulação da consciência, de uma forma generalizada. Então existem graus e existem ramos dessa evolução que está presente em praticamente tudo. De forma que o que você imaginar como energia angélica para ser invocada, existe. Existem arcanjos para o planeta, existem anjos para nações, existem anjos para regiões. Quando eles queriam invocar o que eles chamavam de anjo do trabalho, para proteger o trabalho, eles não ficavam em coisas muito abstratas. Invocavam o anjo do trabalho observando o zumbido de uma abelha, porque a abelha é um símbolo de trabalho cósmico realmente. As abelhas e as formigas têm uma consciência do trabalho que os homens ainda não têm. E elas estão nesse planeta por muitos motivos, inclusive para dar o testemunho do trabalho cósmico, naquilo que é possível ser realizado no plano físico. E esse trabalho cósmico é uma ligação grupal, consciente, com aquilo que é a vontade cósmica, porque nenhuma formiga e nenhuma abelha tem vontade de fazer nada. Elas têm um alinhamento perfeito através da rainha da colmeia e através de alguma entidade que dirige um núcleo delas. Elas têm um alinhamento perfeito com essa entidade. E esta entidade tem um alinhamento perfeito com a ordem cósmica. Então ali se estabelece uma ordem que é um reflexo perfeito da ordem cósmica. E o homem, em vez de aprender com elas, de absorver delas certas coisas e desenvolver nele, o homem as está degenerando por diferentes processos, sem ter conseguido isso ainda. Então, se um indivíduo, se ele fica atento ao ruído de uma abelha, se ele fica atento ao fato de que uma formiga está fertilizando o solo, fazendo aqueles corredores todos lá embaixo, fazendo com que o ar circule dentro da terra, que isso é importantíssimo para que a terra seja fértil. Se o homem reflete sobre isso, se o homem se comunica com isso, se o homem entra nisso, nessa série de comunhões, isso é uma comunhão com a energia do trabalho. É um reconhecimento de um trabalho cósmico. É um reconhecimento de um trabalho que não é contaminado pela vontade, pelo livre-arbítrio, pelos desejos, pelas comodidades, pela inércia. Que não se observa isso em nenhuma formiga e nenhuma abelha. Então veja que escola de meditação, que união perfeita com tudo isso e tudo no concreto. Para eles invocarem o anjo da paz, que era uma outra qualidade que eles buscavam, era ficar como eles diziam, ficar quieto no coração do silêncio. Então, sempre que era possível fazer silêncio, se fazia silêncio. E quando o silêncio externo estava implantado, a gente buscava o centro daquele silêncio, isto é, buscava o silêncio interno. Buscava ouvir mesmo o silêncio. E daí vinha uma paz, que era o anjo da paz ali presente, que era a própria energia da paz. Porque quanto mais se sobe nessas hierarquias, quanto mais se sobe de grau, menos se encontram entidades, menos se encontram seres que possam receber nomes. Se você entra no coração do silêncio, você provavelmente está muito mais em contato com o anjo do silêncio do que se você estiver invocando o anjo do silêncio, que só com isso você já está fazendo barulho. É unir aquilo que é a consciência com aquilo que é a coisa externa. Ligar, não desligar, né? Procurar a consciência dentro da coisa que está ali, que está existindo ali na sua frente. Então uma chuva já não é mais uma chuva, uma abelha já não é mais uma abelha, o calor do sol já não é mais o calor do sol, material. Você está no meio de tudo isso, mas isso tudo tem para você, na sua consciência, um valor interno. Isto é um símbolo de uma outra coisa. E esse é o caminho para a união com esses reinos.
O caminho seria primeiro o referencial prático, né?
Não, as duas coisas são propostas.
Mas qual é primeiro você busca a parte prática, depois você leva para o interno. Então, quando você fala do trabalho da formiga, quando você fala do trabalho das abelhas, primeiro você visualiza aquilo, e depois você se abstrai daquilo, aquilo então fica tendo um valor interno consciente para você, é isso?
Assim, se você começa a refletir sobre aquilo, mas a reflexão já é uma coisa interna, né, que você está fazendo, já é um trabalho subjetivo.
Mas com apoio no externo, seja bem.
É, com apoio no símbolo externo, porque você está encarnada no plano físico. Então isso existe aqui no plano físico, com aquela forma. Só que a aproximação materialista, que não é essa que a gente está colocando, é exatamente considerar aquilo, uma formiga e uma abelha, aquele objeto. Mas aquilo não é um objeto. Aquilo é a consciência cósmica funcionando ali de uma forma perfeita para mostrar a nós como é o trabalho.
É uma lição de vida para nós.
É. E veja que é tudo tão prático na criação, é tudo tão objetivo também, que aquilo tem esse sentido, mas enquanto está fazendo isso, não está filosofando ali, ela está fazendo canais embaixo da terra para arejar a terra, então tem um sentido prático muito específico. A divindade não está dividida, isso está tudo junto, está tudo perfeitamente unido. A chuva que está caindo não é água caindo do céu. Não é um sinal de que você tem que abrir o guarda-chuva ou que você tem que fechar uma janela. Tudo isso você tem que fazer. Mas a chuva não é isso. A chuva não é um sinal de que você tem que fechar uma janela. A chuva representa realmente uma possibilidade de fertilizar tudo e de purificar tudo, de limpar tudo. Então você já está entrando em energias, você está entrando num trabalho subjetivo a propósito de chuva. E aí, evidentemente, se você está nessa consciência, se você está nessa união, de repente você está embaixo daquela chuva e está passando por uma experiência mística, lidando com aquela chuva. Nessa vida dos essênios, esta unificação perfeita do interno com o externo é que é a coisa que a gente precisa captar, com a finalidade de uma unificação com o todo, através de todas essas hierarquias de energia que nos facilitam isso. Imagina se eu estou lidando com uma colmeia, trabalhando junto com uma colmeia, e se eu estou reconhecendo ali dentro um sinal cósmico de ordem, se eu estou fazendo isso com esse espírito, acontece uma colaboração imediata entre eu e todas aquelas vidas que estão estimulando aquela manifestação toda. Eu estou em contato com a vida, com a essência daquilo, aonde a minha mente pode alcançar. Se você está diante de um indivíduo como um objeto, é uma coisa. Mas se você está diante de um indivíduo como um eu superior, que está ali dentro, como um ser divino, muda todo o teu relacionamento com aquele indivíduo. Muda tudo. Tudo começa a se transformar a partir daí. E assim começa a se transformar também a sua vida sobre a Terra, se você vai fazendo a reflexão e o contato com a parte interna de tudo. Porque não somos só nós que temos parte interna, que temos o eu superior. Tudo o que existe é símbolo de algo que está manifestando, que está descendo. Senão não estaria aqui presente, manifestado, num objeto, numa coisa material.